O empresário Joesley Batista e o executivo da JBS, Ricardo Saldi, omitiram que estavam sendo aconselhados pelo ex-procurador da República, Marcelo Miller, durante o processo de acordo de delação. Bom, a constatação está na decisão na qual o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou a prisão temporária, né, por 5 dias desses acusados. E antes de pedir a prisão, já não suspendeu os benefícios do acordo de colaboração premiada e, consequentemente, então, anulou a cláusula que dava imunidade penal a Joesley e Saud, até que a investigação aberta para apurar o caso seja finalizada. Mas tem mais uma decisão de ontem. Juiz federal Valisney de Souza, de Brasília, decidiu rever a sua decisão que homologou o acordo de leniência, aí do grupo, não é? JIF, para fins criminais. Decisão do magistrado foi tomada a partir da possibilidade de anulação, justamente, do acordo de delação, do empresário Joesley Batista. Acordo de delação, acordo de leniência, portanto, envolvendo a JBS, ambos suspensos. Esse é o nosso assunto. A gente vai entender as implicações desses fatos. Estou em contato com professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, né? Campus Ribeirão Preto, Daniel Pacheco Pontes. Professor, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane.
Professor, nós temos aí duas decisões e uma tomada em função da outra. Primeiro veio, por suspeitas muito graves, a possibilidade, suspensão até este momento, mas a possibilidade, inclusive, de, eu não sei se é anulação, qual seria o termo mais apropriado juridicamente, do acordo de delação, que logo que aconteceu foi muito questionado, porque concedia a esses cidadãos, a procuradoria disse que, em função da importância do que ali estava sendo apresentada, uma suspensão, uma imunidade penal. Isso tudo está suspenso. Quem é que vai tomar ou decidir dar a palavra final sobre o caso?
Então, a palavra final é sempre do juiz, né? Então, aqui no caso vai ser o ministro do STF que vai ter que decidir como vai resolver esse problema, né? Porque o que acontece? Na realidade, a lei ela não é muito clara a respeito de como funciona esse acordo, né, de delação premiada. É uma coisa mais ou menos nova aqui no Brasil, é uma inspiração norte-americana, né, lá nos Estados Unidos. Então, o que normalmente se faz, né, o que tem sido feito aí ao longo dos últimos anos, é um acordo que normalmente é feito entre o Ministério Público, né, entre a acusação e o réu, né? E aí, isso posteriormente tem que ser homologado pelo juiz, né? Então, isso que a gente está na expectativa que aconteça, né? Que aconteça essa homologação ou não, né? Então, pelos novos fatos aí, parece que é possível que não aconteça homologação, né? O acordo vai acabar perdendo seus efeitos. Então, eles não terão mais esse perdão, né? Que seria o que foi acordado inicialmente. É lógico que isso não significa necessariamente que eles não vão ter nenhum benefício. A gente pode ter, às vezes, uma pena, mas uma pena reduzida por conta da delação, né? Aí tem que ver como que o juiz vai entender. Então, o que provavelmente vai acontecer, vai ser feita uma investigação, né? Para descobrir exatamente o que aconteceu, o que foi omitido, quais foram os problemas. E aí, a partir dessa investigação, o juiz vai decidir o que deve ser feito.
E essa suspensão tem a ver diretamente, professor, com o fato de ter omitido informações importantes, né? E que informações, por exemplo, ter sido orientado, né? Ter sido recebido orientações do ex-procurador, é uma suspeita muito grave. Então foi isso que acabou. Porque é o seguinte, eu gostaria que o senhor explicasse. A delação, ela, ou a colaboração, ela traz informações importantes de quem participava de um esquema criminoso, mas tende a haver comprovações do que foi apresentado. Estão ali algumas gravações, áudios, inclusive agora ele está dizendo que tem mais, está até ameaçando, dizendo que não vai mostrar tudo, ainda tem gravações guardadas, mas se o acordo for suspenso, não apresentará. Ele pode fazer isso, é a minha dúvida, né? Ou, diante dessa questão toda já apresentada, a Justiça, a Procuradoria ou o Supremo pode obrigá-lo a apresentar estas outras informações?
Obrigar a apresentar, né, é sempre um pouco complicado, porque, em princípio, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? Então, obrigar a apresentar é um pouco forte, né? A gente pode ter aí, eventualmente, busca e apreensão, né? Com certeza haverá investigações para descobrir exatamente o que aconteceu, né? Porque o problema que teve aí, né, é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né? Como eu disse, é uma questão meio nova aqui no Brasil.
Sim.
Então é até interessante que esteja acontecendo isso agora, que vai servir de norte para o futuro, né, em eventuais futuras delações, como vai acontecer em outros casos, a gente já vai ter aí um precedente, né, para ver como que resolve isso. Então, porque o problema que deu aí é que a delação, foi o que você falou, né, ela pressupõe sempre uma confissão. Então a pessoa participou do esquema, ela tem que confessar, assumir a sua culpa e também delatar os comparsas, né, quem também ajudou. E o que parece que talvez tenha acontecido aí no caso é que eles tentaram se beneficiar da delação, né, conseguindo essa imunidade, né, esse perdão, mas tentaram confessar o mínimo possível, digamos assim, né, tentando fugir de uma responsabilidade criminal. Então, tentaram fazer parecer que talvez a participação deles não tenha sido tão grave, que eles não tenham cometido fatos tão graves assim, e por isso que eles conseguiram esse perdão judicial, né, que seria a consequência. Aí, quando começa a aparecer coisas que não foram ditas, né, então começa a aparecer que não é viável a gente ter o perdão judicial nesse caso, né, que talvez seja o caso de pensar em alguma forma de responsabilização criminal.
Uhum. Compreendo. Eu vou fazer um parênteses aqui antes de falar do acordo de leniência, que é o seguinte: eu gostaria de ouvir a sua opinião. Há uma parcela dos especialistas que vê ingenuidade, será que é a palavra correta, da procuradoria ao ter sido manipulada, né, por esses cidadãos, né, do crime. O senhor considera esta possibilidade ou outros fatos ainda podem aparecer nesse contexto demonstrando que a procuradoria aceitou aquilo porque havia indícios fortes, mas contou com a possibilidade de, com o tempo, ter confirmação de outras informações, que é um que outra parcela considera. Quer dizer, a gente fica se questionando como é que foi possível a manipulação desta monta, né? Que é o que parece ter acontecido, né? Usar de má fé do Ministério Público, que é o que aconteceu, é isso? Qual é a sua opinião mais geral sobre tudo isso? A sensação fica de que alguma coisa ainda precisa ser revelada, de que tudo não foi ali. Há muita coisa que ainda não foi tornada pública.
Não, com certeza, né? Eu imagino que seja isso. Exatamente o que que a Procuradoria pensou, né? Não dá para saber. Na verdade, só eles que sabem. Mas a delação premiada, ela tem tido essa característica, né? Eu acho que, né, pelos últimos fatos que aconteceram, tanto no governo federal, também aconteceu na prefeitura de Ribeirão Preto, né? Normalmente, né, quando aparece alguma delação, é aquela pontinha que a gente puxa e vem junto um monte de coisa, né? Que a gente nem imagina que acontece. Então, isso é mais ou menos normal acontecer isso, né? Então, não sei se foi ingenuidade, né? É mais ou menos esperado que vão surgir outras coisas, né? Além do que foi revelado. Então, isso é
estava no quadro de possibilidades, é isso?
Eu acho que é possível, Agora, de fato, me parece, né, que se os procuradores soubessem que existiam esses outros passos mais graves, eles não teriam feito a proposta dessa maneira, né? Não teriam feito a proposta no sentido de um perdão judicial. Talvez pensassem numa proposta, como eu disse, com uma pena um pouco menor, né? Mas não nesse sentido. Então, dessa forma, a gente pode dizer que, de certa forma, talvez eles tenham sido enganados, né, digamos assim. Então, esse é o problema que eu vejo aqui, né?
Agora, isso demonstra que a delação, os fatos... O fato também disso tudo ali ter sido gravado e depois entregue, né, em bloco, e num determinado momento se encontrou ali, né, essa conversa, também é tudo muito estranho. A gente fica pensando, como é que é possível isso, né, professor? Contavam com o quê? Com a impunidade? Não é possível imaginar uma conversa naquele nível ali, sugerindo o que ali estava sendo sugerido. E depois vir a público dizer que aquilo era conversa de bêbado. Não é assim, né? O bom senso das pessoas não pode aceitar uma coisa como essa.
Não, de maneira alguma, né? Não tem como aceitar. Mas o que eu acho, né, o que provavelmente eles pensaram, né, os réus aí no caso, eu acredito que tenha sido a ideia deles. Como a delação é uma coisa mais ou menos nova, né, então eles não tinham ideia do que poderia acontecer, né, eles pensaram que conseguiriam omitir parte da história, né, contar só a parte mais interessante, e que ninguém ficaria sabendo, por conta dessa questão da impunidade, que você muito bem mencionou, né. Então, aqui no Brasil, infelizmente, existe essa crença da impunidade, né? Que as pessoas podem fazer o que bem entendem e que nada vai acontecer. Então, nesse sentido, Eu acho que foi isso que eles pensaram, né? Acho que pensaram que não ia acontecer nada, mas na realidade a brincadeira acabou ficando séria, né? A gravação primeira tem tido essa característica, né? A ideia é essa, né? A gente vai pegar e dar uma punição um pouco menor para algumas pessoas para conseguir punir outras que não seriam punidas se não houvesse a delação.
Sim.
Então talvez eles não tenham feito essa dimensão, não tenham imaginado que isso poderia ter acontecido.
Bom, isso prova que é uma... Ela não é o todo, ela é parte de um processo, ela tem que gerar provas e mostrou aí a importância. Quer dizer, em qualquer momento, esse acordo pode ser suspenso na medida em que se tentou fazer, não se cumprir com aquilo. Quer dizer, isso mostra, sim, que a delação é importante, é um instrumento importante que também ele pode ser suspenso, né? Quer dizer, ele funciona, é isso que eu quero dizer nessa medida.
Exatamente, eu acho que a delação premiada tem se mostrado...
Quer dizer, reforça, né? E não enfraquece, me perdoe, o complemento.
Isso, exatamente isso, né? Ela tem se mostrado um instrumento muito eficaz para a apuração de irregularidades, né? Então, ela existe faz 4 anos, né, assim, de maneira mais geral aqui no Brasil, e nesses 4 anos a gente tem visto, né? Isso é uma coisa que é muito clara, que ela está funcionando muito bem, né? Muito, muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Eu acho que as próprias pessoas que fizeram a legislação, né, lá no início da década, eu acho que elas não pensaram que teria essa consequência toda. Uhum. Né? Acabou se mostrando um instrumento muito importante. E aqui tem outra coisa importante que eu gostaria de comentar. Essa decisão, né, no sentido de aceitar essa delação ou não, né, o que vai ser feito agora, vai ser fundamental, né, no que diz respeito a pessoas que pensam em fazer delações no futuro. Porque aqui, o que acontece? O juiz vai estar num dilema, que é complicado, né, uma situação que é difícil. Porque se ele simplesmente anula a delação, né, ele pega e fala, eu não vou aceitar essa delação, porque houve aqui uma série de vícios, né, houve omissões. Então, se acontece essa anulação, isso, por um lado, pode inibir, no futuro, pessoas que queiram fazer delação. Né? Tem esse problema, porque a pessoa fala, bom, mas eles fizeram a delação lá no passado e não tiveram benefício nenhum. Então, o que eu vou fazer hoje? Né? Melhor não fazer. O que seria uma consequência muito ruim. Né? Acho que nenhum de nós gostaria que isso acontecesse no futuro. Mas também o juiz não pode ser leniente, né? Falar, bom, então tudo bem, né? Eles mentiram, omitiram, e a gente vai deixar por isso mesmo. Então é uma decisão que eu acho que vai ter que ser muito bem ponderada, justamente para fixar, né, como que essa questão vai ser tratada no futuro.
Muito interessante. Agora, por fim, uma decisão acabou levando a outra, né? Aí o juiz de Brasília, o juiz federal Valisney de Souza, disse, olha, diante da decisão já tomada de suspensão, precisamos ver, de suspensão dessa delação, dessa colaboração, fique em suspenso o acordo de leniência firmado pelo grupo, né, que prevê aí que a empresa pague 10 bilhões e 300 milhões de multa, um ressarcimento mínimo pelo esquema de corrupção. Isso, claro, tem uma consequência lá no mercado, porque eles estavam vendendo ativos e tem uma série de complicações. Mas não é possível seguir o acordo de leniência. Vamos tentar explicar o que é isso, porque o acordo de delação... um tem a ver com, né, com envolvido, e o outro é uma possibilidade de tornar a empresa de novo capacitada a fazer negócios, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso e que relação tem um acordo e outro.
Na realidade tem tudo a ver, né? Vai ser a mesma coisa. Então o acordo de leniência vai na mesma linha da delação premiada, né? Então, qual que é a ideia? É uma coisa que, tradicionalmente, não existia muito aqui no Brasil, né? Que aqui a gente sempre fala em acordo no que diz respeito ao direito civil, né? Então, pensa sempre essa possibilidade de acordo, né? Justiça do trabalho, sim, faz muito acordo. E na justiça criminal nunca teve muito isso, né? Justiça criminal aqui para nós sempre foi assim, houve crime, então haverá pena, né? E não há uma possibilidade de acordo. Então, aí, o acordo de leniência veio nessa mesma linha, né? De haver uma tolerância com as pessoas, as empresas, né? Que acabam colaborando com as investigações. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o Estado abre mão de punir, em alguns casos, em troca de informações, em troca de colaborações, né, sem as quais não seriam possíveis outras investigações. Então, na realidade, o raciocínio é o mesmo. Né? A gente tem que ver exatamente o que aconteceu para ver se é possível oferecer aí um certo perdão, uma certa tolerância à irregularidade que tem sido praticadas por eles, né? Pelas empresas, né, das quais eles dirigem, são donos. Então, seria mais ou menos essa linha.
Perfeito. Bom, para concluir, é impossível prever o que pode acontecer, tanto com o acordo de delação, de colaboração, quanto esse de Quiliniense, já explicou que eles estão vinculados, né, em certa medida. É possível prever o que pode acontecer, professor, para a gente finalizar?
Olha, o que eu imagino, né? Vamos ver o que vai acontecer, nunca se sabe o que o juiz vai decidir, né? Isso sempre é uma coisa emocionante. Mas eu imagino, a primeira coisa que a gente pode dizer quase com certeza, que as provas que foram trazidas para o processo até o momento, elas serão aproveitadas. Né? Isso é muito importante.
Estas continuam valendo, claro.
Continua valendo. Então, é interessante que a gente diga que, assim, que não é que não serviu para nada, né? Então, mesmo que seja anulado, que eles não tenham nenhum benefício, as gravações, os depoimentos, né, as coisas que foram trazidas, elas serão apreciadas pelo juiz quando forem julgar, né, se houve crime ou não. Então, isso acho que é o mais importante. Né? Então, dificilmente a gente terá aí um prejuízo na responsabilização criminal de todos os envolvidos aí no caso. Né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai ser nessa linha. Agora, no que diz respeito aos delatores lá da JBS, especificamente, né, eu acho que dificilmente foi comprovado o que vem aparecendo, né, eles vão ter esse perdão judicial. Acho pouco provável.
Uhum.
Né? Pode até ser, né? Não sei, mas acho difícil. O mais provável, aqui no caso, é que eles tenham uma revisão aí nesse acordo, né? Então, eles acabem sendo condenados, até mesmo porque surgiram aí outros crimes, né, que não tinham aparecido no começo, e talvez tenha uma redução de pena, né, tenha algum benefício por conta da delação. Me parece que seria a decisão de mais bom senso, né? Pelo que a gente está acompanhando pela imprensa, né? Uhum. Não sei exatamente o que está no processo.
É, o todo realmente nós só vamos conhecer, se é que vamos conhecer, daqui a algum tempo. Bom, e por fim a decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal, ministro responsável aí pela Lava Jato. Muito obrigada, professor. Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão, pelos esclarecimentos sobre o assunto. Obrigada, professor.
Claro, foi um prazer. Sempre bom estar aqui com vocês.
Bom dia.